3, 2, 1. Oi, pessoal, como é que vocês vão? Meu nome é Alex, eu sou bibliotecário em formação, um apaixonado por livros e literatura brasileira, e estou aqui junto da Milena, que já vai se apresentar para gravar mais um episódio.
Eu sou a Milena, eu sou uma professora em formação, eu espero. Também sou uma apaixonada por e pela área de biblioteconomia também. Já
É, a gente já fez inclusive curso junto. Quer dizer, você era da turma
é.
depois de mim, né? Quer dizer, antes, porque você se formou antes que eu. Mas é isso, pessoal. A gente tá com o segundo episódio agora. A gente deu uma atrasadinha na produção deste, porque nós dois voltamos para a graduação, né? Após um. No meu caso, um longo período de férias. No caso da Milena, não tanto. Então a gente deu uma atrasadinha aqui. Mas a gente já voltou a mexer nas coisas tudo. E vamos gravar mais um podcast. Neste daqui, a gente vai falar de um livro. O Sol na Cabeça. É um livro de contos do Giovanni Martins, que é um autor do Rio de Janeiro. Ele nasceu em Bangu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é um autor que vem da periferia do Rio de Janeiro, né? Ele morou ali na Rocinha e na favela Barreira do Vasco. E também já morou no Vidigal, ou agora mora no Vidigal, não lembro exatamente, porque também não dá pra gente saber exatamente onde o cara mora o tempo inteiro, mas pelo que a gente pesquisou, ele passou por esses lugares, que são lugares, inclusive, que a gente consegue visualizar na obra, né?
Isso é bem interessante porque a definição que os funkeiros cults, uma página do Facebook e Instagram, livro falando dele, né? Que é um livro feito por um cria, a vivência dos crias. Eu acho que é bem isso. Falando da própria realidade.
Eu vi essa postagem do Funkeiros Cults hoje, porque eu entrei no. Eu fui fuçar umas coisas do Giovanni lá no Instagram dele, e aí eu vi que ele repostou isso, e eu achei que é a melhor definição possível do livro. É uma pessoa que vem da favela falando sobre a favela, e de uma forma favaleleis. Se é que eu posso inventar a palavra aqui, mas é de uma forma. Ele fala da favela no livro, né? Das favelas, né? Porque na verdade são várias, de uma forma que só alguém que já morou e passou pela favela saberia dizer.
Propriedade sobre o assunto, né? Porque, como você já disse, é dessa área periférica, ele já habitou por aí, inclusive até hoje, né? Eu acho essa é a pegada mais. Ele sabe do que ele está falando.
Ele sabe do que ele está falando. E ainda que ele seja um autor novo, né? Se eu não me engano, quando ele lançou o livro, ele tinha 27, 28 anos. Deixa eu pegar a data de publicação assim, porque eu já esqueci. Isso mesmo. Quando ele lançou o livro, ele tinha 27, agora ele tem 29. Então, se a gente for parar para pensar, ele é um autor novo, né? Se lançar um livro, inclusive de estreia, né? Porque o Sol na Cabeça é um livro de estreia dele, é um livro de contos, então se a gente parar para pensar, não é um livro que foi lançado para vender tanto, ainda que ele seja da Companhia das Letras. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Qual que é o diferencial deste livro no catálogo da Companhia das Letras? Mas uma coisa importante do livro e do Giovanni é uma obra que não tem como desassociar do autor, né? É impossível a gente pensar o Sol na Cabeça sem pensar nas experiências do Giovanni. E se a gente for, né, fica aqui já uma propaganda do autor, obviamente, porque estamos falando de um livro dele. Mas eu espero muito que vocês procurem sobre ele, porque ele é um autor que tem muito a falar, inclusive sobre a sua vida, E falando da vida dele, ele faz literatura, que eu acho que é uma forma aí de representatividade muito forte. E ele faz isso nas entrevistas, mas, sobretudo, faz isso na literatura dele, né?
É, não querendo fazer um comparativo, uma associação aqui, quando a gente pensa no livro muito da Carolina Maria de Jesus com um quarto de despejo, né? E o mais legal de tudo isso é como você está falando, muito jovem, e eu acho que é muito legal a gente falar de escrita. Às vezes parece que a gente só fala de quem já morreu, né? Ele está aí produzindo, ele está aí pesquisando. Eu acho que é muito falar de quem está aí na atualidade acontecer.
Ele tá vivíssimo, ainda que o sistema não quisesse que ele estivesse vivo, ele está vivo. E é muito interessante isso que você falou, Milena, porque às vezes a gente vive olhando, lendo, falando sobre autores que estão mortos. É bem isso. E não que aqui a gente esteja falando que não é para ler quem já morreu, muito pelo contrário. A gente só consegue entender o que a gente está produzindo agora se a gente olhar para os nossos antepassados, né? Mas no caso do Giovanni, a gente tem que dar uma... No caso do Giovanni e todos os outros autores contemporâneos, a gente tem que trazer visibilidade para essa galera, e aí eu acho que é isso que a Companhia das Letras tentou e fez muito bem, que é dar visibilidade a um jovem autor que, ainda que seja jovem, tem muito o que falar, né? E aí eu acho interessante a gente já entrar agora falando sobre os contos, que são, eu não lembro agora qual que é o número dos contos, Milena. Você quer falar? São 13, né? Olha só que número legal, né?
Eu amo. Quem pegar, pegou.
Quem pegar, pegou, gente. Mas é isso, são vários contos. Você quer ler os títulos dos contos, Milena? Aí a gente vai contando um pouquinho, como que a gente faz aqui.
Tá bom. Depois a gente vai falar. A gente vai trazer uns destaques. Porque já eu acho que chama muito jovem, porque tem algumas que são expressões aí. O primeiro, aí depois tem espiral, roleta russa, casa da borboleta, a história do periquito e do macaco, primeiro dia, o rabisco, a viagem, Miguel, o cego, o mistério da vila e tudo que a gente queria fazer nesse momento. Tá dando, né?
Sextou Nossa, eu acho maravilhoso, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o sumário, eu ganhei o livro, né, num amigo secreto. E da hora que eu abri o sumário, eu falei, nossa, mas esses títulos aqui são diferentes. E quando eu li Sextou, foi e falou, nossa, agora eu olho e falo, nossa, tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria era sextar e ficar um pouquinho fora de tudo isso que está acontecendo, mas a gente sabe que é quase impossível, né? Enfim. Mas você quer falar, Milena, do que você mais gostou?
Dizer assim sobre um outro título que eu acho Estação Padre Miguel, que me lembra muito. Então, pra gente, a gente passa boa parte da nossa indo para o trabalho, indo para a faculdade, para algum lugar de lazer. Principalmente para a gente que é de periferia, o transporte ele está praticamente a nossa segunda casa, né?
Sim.
Preferido desse é Espiral, de uma forma bem inusitada, mas o começo me lembra muito como negro periférico, porque diferente do que a maioria das pessoas acham que um ato físico de violência, não. Esses pequenos olhares, que é assim com a descrição dos olhares que o jovem recebe, aquele olhar de medo, aquele olhar desconfiado. Acho que é assim que a gente vai descobrindo que a gente é da periferia, que a gente é diferente das pessoas. O final dele é um pouquinho. Não é assustador, mas ele é um pouco impactante. Acho que ele vai fazendo isso, trazendo de uma maneira suave. Tem a violência que a gente sabe que está ali presente, mas é tão suave que você vai começando pro centro do problema, sabe? Eu acho maravilhoso isso.
Sim, Espiral, como qualquer outro conto do livro, que é um comentário que é muito importante da gente fazer aqui. Todos os contos, eles têm algumas características que os unem, tanto que é um compilado que não foi feito à toa. Todos eles têm violência, assim, a violência urbana, e aí violência tanto tiro na cara de alguém que você conhece, que você ama, e também aquela violência que é simbólica, ela é do sujeito, ela é do indivíduo, e ela acontece, por exemplo, em Espiral, né? Que é esses olhares estranhos aos jovens negros, aos jovens periféricos, que também é uma forma de violência. E aí é muito interessante a gente observar esse tipo de coisa, porque é uma narrativa tão. Espiral, por exemplo, é um conto pequeno, né? Há alguns maiores no livro. Mas é um conto que ele é pequenininho, mas ele fala muita coisa. E ele fala de uma forma suave, né, Milena? Ele fala de uma forma bem, quase como uma história ali no seu ouvido. E aí, quando você termina, você. A gente não vai dar spoiler aqui. E quando você termina, você fica. Eu não sei você, mas o livro inteiro, para mim, assim, se eu for colocar em uma palavra, é angustiante. Aí, quando você termina Espiral e quase todos os outros contos, você termina angustiado, porque você vê tudo aquilo que está acontecendo e aí é aquilo, né? É um livro baseado em experiências reais, né? Tanto do Giovanni, como também de outras pessoas. Então é você terminar o conto e, putz, isso acontece com outras pessoas, né? Inclusive com a maioria brasileira, né? Não é só uma ou três pessoas.
Eu acho que a maioria dos contos parte desse ponto em comum de vivências nossas, assim, você já viu acontecer ou que já aconteceram com você. E eu acho muito engraçado. Ele dá uma virada no conto e você fala, o que vai acontecer? E aí ele vem e te surpreende com uma coisa. Eu acho fantástico isso.
Sim, eu fico muito tocado com esse tipo, com todas essas narrativas, né? Mas que na verdade é quase que um tipo só de narrativa, né? É uma narrativa impregnada ali de violência e de, enfim, todo esse caos que nos acontece. Agora, uma coisa muito interessante que você comentou, e aí eu fiquei pensando é isso, assim, a gente passa muito tempo, a gente passava, né, agora ficando mais em casa, isso não tem acontecido tanto. Mas para quem é de periferia e mora longe das coisas, né, do local de trabalho, da faculdade, enfim, de tudo, esse conto aí, Estação Padre Miguel. E não só nele, né? A gente vê que o transporte público ele aparece ali em outros contos. E é muito engraçado porque, por exemplo, no meu caso, foi uma releitura, né? Aqui pro podcast. Quando eu reli, eu fiquei, nossa, ó, isso também passou pela minha cabeça em relação ao transporte público, mas olhando agora, eu fiquei, nossa, isso aqui já tá um pouquinho diferente, porque, ok, ainda se eu for para algum lugar, mesmo na pandemia, provavelmente eu vou de transporte público. Mas o olhar para o transporte público, que já era um olhar terrível, né? Porque é isso, é uma segunda casa, mas na verdade não é uma casa, né? Você não entra no ônibus, sei lá, 4, 5 horas da manhã, totalmente feliz, a não ser que você vá para uma viagem. Mas mesmo assim, quer dizer, a gente vai para uma viagem, porque normalmente a gente está pelo menos 2 horas das coisas, né, Milena? Ainda mais ser o Guarulhense.
Acho que esse é um ponto que você falou. A gente não chega feliz no nosso ônibus lotado, metrô lotado, você sente, você não tá com sorriso no rosto, mas que meio que fica naturalizado pra gente, não. Ciclo da vida. A gente
Sim.
estava falando da curiosidade de assim, histórias que a gente está ouvindo de amigo, contando para o conhecido, e a verdade é muito presente no livro, né? Lembrando disso um pouco antes da gente começar a gravar, a gente tem que ler esse livro de uma conversa, de histórias.
Sim, é um livro que o primeiro conto, inclusive, ele é assim, o título dele já é Rolezinho. Então a gente já percebe ali uma menção à oralidade, uma oralidade, sobretudo, de pessoas que não vão falar o português de uma forma, entre aspas, rebuscada. Com as regras gramaticais certinhas. E aí, o primeiro parágrafo, ele dá o tom do livro, de todos os contos. Se a gente puder aqui só ler o primeiro parágrafo, espero que o Giovanni não fique ressentido por causa dos direitos autorais, mas um pouquinho. Ele nem a Companhia das Letras, né? Mas aí qualquer coisa, o processo chega depois. Acordei, estava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que estava derretendo. Caxanga, no caso, pelo que eu entendi, é cabeça, né? Eu entendi
Isso.
isso. E aí ele continua: não dava nem mais para ver as infiltrações, né? As infiltrações, né? A gente já percebeu que o plural não estaria certo pela regra. As infiltrações na sala, tava tudo seco. Só ficou as manchas, a santa pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaraçado. Tudo se mexendo que nem alucinação. Para tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. E aí é engraçado também, porque lendo em voz alta, você percebe que tem um pouquinho de uma tentativa de rima, uma coisa que dá um tom assim um pouco de sarau. Toda vez quando eu reli esse primeiro conto, até porque eu tive que reler, porque mesmo, e aí é uma outra coisa que a gente estava conversando, né? Mesmo a gente que vem de realidades que falam desta maneira, quando a gente olha para um texto, a gente fica acostumado a trocar um pouco a linguagem, né? E falar, não, agora eu vou ler um texto, ele vai ser com todas as regras certinho, ainda que seja um texto literário. Quando a gente chega aqui em Um Sol na Cabeça, especificamente aqui no primeiro conto, o Giovanni, ele coloca isso por terra, né? Porque ele para, ele olha para você e fala, não, querido, você vai ler outra coisa agora. E dá esse primeiro parágrafo aqui, que para mim foi muito marcante, assim. Eu lembro, inclusive, o dia que eu li isso pela primeira vez, terminei o primeiro conto e reli, porque eu percebi que tinha muita coisa que eu não tinha entendido, por causa da forma, da linguagem e aquilo, mesmo vindo de uma experiência de vida que eu estava acostumada a ouvir todas essas palavras, ainda que algumas não, porque algumas são específicas desse carioquês aqui, dessas gírias cariocas que o Giovanni traz. Algumas eu até sabia, mas lendo no texto teve essa reviravolta, né?
Eu acho que o livro ele é muito sensorial. Ele, como você falou, que ele caminha por essas rimas, como ele te faz você mergulhar no ambiente da história. Aí você sente o calor que tá lá, você escuta o barulho que ele tá ouvindo, traz você para dentro da história literalmente. Ele é muito sensorial. Você falou, tem essas gírias que é da região, porque, como você falou, tem gírias que a gente conhece, tem gírias de onde ele mora no Rio de Janeiro. Então, prestar atenção, ele é muito sutil, parece. Ele é muito verossímil, parece. Mas aí você pensa que é uma coisa fácil, mas não é. São sutilezas que vão deixando tudo mais no ambiente fazer sentido e você junto com ele.
É bem por aí. Ele não é assim, todo autor bem. Opa, errou aqui. Todo autor bom, ele tem que trazer justificativa para o seu texto. Pelo menos é o que eu sinto. Assim, toda vez quando eu encontro um autor que eu falo, trabalho dessa pessoa aqui, ele tem alguma coisa. Assim, e aí eu vou olhando, tem vários porquês, tem várias referências. E aí o Giovanni, ele é esse tipo de autor. Opa, desculpa. Acredito eu que Rolezinho, por exemplo, não seja um texto, desculpa, que foi escolhido à toa para ser o primeiro, né? Por exemplo, isso daí já é uma escolha, né? Que seja, enfim, pelo autor, pelo editor. Alguém quis fazer essa seleção. E aí é uma outra coisa. Ainda que o Giovanni tenha essas gírias trazidas aqui, ele não é um autor que fica apenas nisso, né? A gente percebe ao longo do livro que ele modaliza bastante a linguagem trazida nos textos, inclusive, não sei se para provar que ele sabe fazer das duas formas, vai, em gíria e não e de uma forma mais formal. Mas eu percebo até que o narrador do texto ele influencia muito nisso. Tanto que o texto que eu mais gosto, que inclusive foi difícil, porque para a gente não ter que passar por cada conto, que enfim, não seria um problema, mas aí, né? Cadê o tempo para fazer isso? E também para o episódio não ficar tão grande, eu trouxe só um, que é um conto, é o Cego, né? É um dos últimos, inclusive. Ele é um conto que o Giovanni ele não traz tantas gírias, ainda que ele traga algumas palavras, por exemplo, no terceiro parágrafo ele começa. Tudo depende de como se desenrola, né? Desenrola não é uma palavra, vai, entendida como rebuscada para se colocar num texto. Isso também ele traz ali da oralidade, né? Que, enfim, inclusive, é a forma que às vezes a gente fala, né? Eu vou desenrolar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa dar certo. Mas ele é um texto que ele sai um pouquinho dessa oralidade, mas sempre traz um pouquinho dela. E aí o cego, ele fala de um homem cego, chamado Matias, que nasceu cego, e ele passa por algumas perdas familiares, né? Logo no comecinho ele perde a mãe. E assim, é um conto também pequeno, assim como Espiral, mas é um conto que ele passa muito, ele fala, ele começa. Seu Matias nasceu cego, então tem essa questão de princípio da vida, e ele vai terminar quando o Matias está velho. Só que ele faz isso em cerca de 5 páginas, de uma forma, eu acho que nem isso, na verdade, de uma forma quase que, de novo, contando uma história no seu ouvidinho, falando: o Matias nasceu cego, ele passou por isso, aí a vida dele mudou ali quando a mãe dele morreu. E é um livro que eu sinto, assim, eu acho que para mim resume, inclusive, na quantidade de páginas que ele tem, tudo o que o livro se propôs a falar. Ele vai trazer solidão, angústia, violência, essas diárias e essas simbólicas. O próprio Matias tem um momento que ele vai pedir dinheiro, comida no transporte público. Olha só o transporte público aqui de novo. Exato, ele sempre presente. Ainda que muitos prefeitos tentem, né, retirar os ônibus da rua, o coletivo ele sempre está presente aqui. E aí é um texto que passa por tudo isso: solidão, angústia, violência, essas violências diárias, essas violências corriqueiras, que inclusive as mais fortes. Mas é muito engraçado que ele também passa por algumas violências que a gente comentou aqui, que são simbólicas, são do representar. Tem uma hora que o Matias ele está no ônibus e o narrador fala que chegou um momento que, depois de tanto tempo do Matias pedir dinheiro, as pessoas que estavam no ônibus, né, os passageiros começam a estranhar, porque fala: como assim? Ele está todo dia aqui, não consegue resolver a vida dele? Só que assim, gente, primeiro, e aí é uma coisa que o Giovanni traz, e às vezes a gente fala, fica pensando, e talvez no dia a dia a gente se esqueça disso, porque as pessoas que estão nesse lugar de dificuldade financeira, alimentar, enfim, como um todo, elas não vão ter a vida resolvida de um dia para o outro. Não é R$ 1 ou R$ 2 que vai fazer essa diferença, né? Obviamente que faz a diferença ali no dia a dia, mas a gente está falando de pessoas que não têm acesso ao mínimo do mínimo, né? Não tem acesso à saúde, não tem acesso à comida. Então, eu acho que isso, para mim, no texto ficou muito marcado, até porque a gente está falando desde o nascimento de uma pessoa até o fim da vida. Então, para mim, ele é quase que um resumo do começo, meio e fim de todos os outros personagens que aparecem por aqui. E uma outra coisa que aparece no texto é a droga, né? As drogas, na verdade, que é uma coisa que está sempre presente no livro. E assim, sem falso moralismo, a droga, ela tá na favela, e não só na favela, né? A gente sabe disso, que a favela também tá ali na casa do governador, do presidente, de tudo mais, que são pessoas que provavelmente não vão estar na favela, pelo menos não no sistema político que temos atualmente. E é muito engraçado porque ela aparece de uma forma, obviamente ela aparece também carregada de violência, mas ela também aparece em momentos de entretenimento. Aqui, por exemplo, no Cego, o Matias e um amigo dele, que é um rapaz, que aparece no conto ainda como criança, que começa a pedir dinheiro junto com o Matias. O texto termina com eles dois fumando e cheirando, e conversando sobre a vida de uma forma muito em paz, mas ao mesmo tempo o texto não deixou de carregar toda a tristeza e as mazelas que aparecem por ali. Então eu acho que Enfim, resumo, o Giovanni, ele tem essa mão de falar de um monte de coisa difícil e ao mesmo tempo suavizar um pouquinho, até para ficar um pouco mais fácil de digerir o texto dele.
É, eu acho isso muito curioso. Falando isso, que retomando isso, ele não romantiza em nenhum momento a vida desses personagens. Ele pega, e a gente estava comentando que isso me lembra o Fonseca, que é o cobrador, e a história, não que seja parecida com o Espiral, mas tem uma pegada parecida. É muito violento em Rubem Fonseca, é muito violento, é pesada, brutal e, sabe, evidente ali. Sente uma própria agressão, assim, eu não vi a hora de ter, porque você sente muito. E nele, no Giovanni, ele também, ele não esconde isso, mas ele vai fazendo. Você vai indo, você vai indo. Você fala, caramba, vários negócios aqui que é muito pesado, mas tem que ser falado, tem que ser dito. E ele não está exagerando e nem omitindo, ele está trazendo na realidade. O que eu gosto desse livro que a gente já comentou, que é o livro de estreia dele, porque é um livro de contos, né? Ele falou numa entrevista que ele estava. Quando ele foi lançar o livro, ele queria vender o livro. Ele queria poder viver de literatura. E a gente sabe que isso passa aqui nesse país, né? E aí eu achei muito engraçado, assim, que quando ele começou a escrever, ele pensou em. Porque já disseram para ele que conto não. Aí ele lançou o livro de contos. Reimpressão aí, se eu não me engano, pelo que e vendeu e tá vendendo. Ele merece, porque é realmente você vir com uma proposta tão que é aceito comercialmente.
Exato. E aí tem uma coisa a ser percebida. Para além da questão literária, tem ali uma questão editorial, que é esse livro ele foi lançado pela Companhia das Letras, né? E a gente sabe que a Companhia das Letras, há um tempo, ela está tentando se reformular, tem ali um trabalho para tentar acessar outros, que eu vou chamar aqui de tipo de leitores, na verdade. Não é exatamente isso, mas acessar, sobretudo, a outros públicos que talvez não, enfim, não iriam ver a Companhia das Letras como uma literatura que de fácil acesso, porque, na verdade, enfim, costuma ser livros rebuscados ou algo nesse sentido. E aí vem o Sol na Cabeça, que é um livro que poderia ter passado assim batido, mas teve ali um trabalho de publicidade que eu acredito que, enfim, ainda que há algumas críticas sobre esse trabalho na internet, eu acho que acima de tudo é um livro que ele precisou ser solto pelo mundo e aí solto assim da forma mais simples da palavra, assim, pegar o livro e realmente jogar para o mundo, porque é um livro que traz vozes, né, no plural, não só a voz do Giovanni, mas de todos os personagens que talvez a gente não veria num catálogo como o da Companhia das Letras, e a gente tem visto aí essa mudança. É um livro que foi, se eu não me engano, a primeira publicação em 2018, se eu não me engano. Ele está aí na 10ª reimpressão. O meu mesmo é a 9ª reimpressão, inclusive, a edição que eu tenho aqui. Então, é um livro que tem muito ainda o chão pela frente e o próprio autor, né? Se eu não me engano, ele foi traduzido para o francês, eu não tenho tanta certeza. Eu achei algumas informações sobre isso, mas não consegui localizar, mas enfim, tudo que a gente achar que vai estar tudo aqui na descrição. E eu acho que é isso, assim, eu não tenho muito mais o que falar, porque se a gente for continuar aqui o papo, a gente vai desandar em muitos lugares, inclusive muito pessoais, porque esse livro, pelo menos a mim, ele acessou tantos lugares, ele tá tudo anotado, assim. Eu gostaria de chegar no Giovanni e falar, olha, marquei mesmo, ganhei de presente, tá aqui abarrotado de anotação, inclusive com anotações diferenciadas, cada uma de uma cor para representar alguma coisa diferente.
É bem. Também eu acho que esse livro, ele é caro, né? Porque quando a gente vai buscar livros com essa temática, eles são muito estereotipados, eles. Esse, ele toca no natural, as coisas acontecem de maneira muito e sem uma forçação de barra. Eu também não tenho números exatos, porque essa entrevista que eu. Um pouquinho antiga, mas eu sei que o livro foi publicado em 9 países. Eu sei que em espanhol tem, porque eu vi a capa de um em espanhol, porque é um livro que merece o reconhecimento que ele tem. Tem algumas críticas, mas é aquilo, né? Os melhores sempre vão ter críticas, mesmo qualidade. E eu acho que é um livro que por todo mundo, porque ele é. Ele está aí no mercado muitas vezes, ele é muito. Ele não é artificial, ele é algo muito real.
Sim, eu acho que é isso, assim, ainda que a gente encontre vários outros títulos com temas parecidos, inclusive a escolha de ser em primeira pessoa, eu não lembro de. Aliás, lembro sim, minto. O próprio Cego é em terceira pessoa, a narração. Mas eu senti nas duas leituras que eu fiz do livro inteiro, mas alguns contos eu reli mais vezes, eu sempre vi primeira pessoa, assim, é um livro que ele é marcado, ainda que na terceira pessoa, né, ali no texto, ele é um livro marcado por uma voz, por um tipo de voz, vai, vou colocar assim, muito parecida, e tá marcado por experiências verdadeiras, reais, eu acho que é isso que você falou, Milena, ele é um livro que traz acima de tudo, uma conversa que, inclusive, a gente precisa ter, que é olhar para esses corpos, essas pessoas que não estão ali no mainstream da literatura. E só isso já seria uma conversa muito importante, mas o Giovanni vem e traz todas essas histórias. Eu acho que, enfim, para finalizar, acho que a gente pode citar o Chico Buarque aqui, que tem na contracapa. Tem uma frase do Chico, obviamente é para marketing e tudo mais, mas eu acho que resume muito bem a experiência com o livro. O Chico coloca aqui que ele ficou chapado. Eu acho que lendo Sol na Cabeça é exatamente isso. Você fica chapado e cheio, a cabeça fica cheia com essas histórias todas. Eu acho que é uma ótima forma de resumir o livro.
Acho que você finalizou muito bem com isso. É, a gente é assim mesmo. E a gente quer ouvir também o que você o livro conta pra gente. Vai nas redes sociais e fala o que vocês acharam do livro. Leram, se vocês ficaram curiosos para ler.
Sim, eu acho que é isso, gente. Essa conversa ela pode continuar aí nos comentários das redes todas. Milena e eu estamos aí tentando trabalhar melhor, cada vez mais, com podcast. A gente está aprendendo, na verdade, a fazer tudo isso. Ainda que eu venha um pouquinho do audiovisual, porque já tive experiências. Essa não é a minha área principal de trabalho, de produção, mas agora tem sido. Já que a gente concordou aqui em falar sobre literatura na internet, né, Milena?
Isso. Sempre buscando coisas para melhorar aqui. A gente está com planos para apresentar sempre para vocês e a gente aceita sugestões que a gente fale, mas por enquanto a gente vai apresentar essas literaturas que estão lado nos principais canais.
É isso daí, gente. Eu acho que é isso. Eu já vou me despedir aqui da Milena e de todo mundo. Adorei mais essa gravação e espero que tenhamos muitas outras aí. Obrigadão.
Obrigada, gente.